Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Ah, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2018, e estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a Silvia Morello.
Vamos lá. Presidente da Força Sindical assina manifesto em defesa de Lula.
Reportagem mostra ao vivo protestos contra o aumento das tarifas nos transportes.
Sindicato dos Metroviários acusa governo do estado de fazer licitação viciada.
Juiz suspende medida provisória que permitia a privatização da Eletrobras.
Economista Luiz Cláudio Marcolino analisa os problemas do estado.
Deputado reclama de veto de Alckmin ao projeto para dar segurança nas plataformas do metrô.
Continua a novela da posse da ministra do Trabalho.
Neymar fica de fora da seleção europeia.
E Corinthians não terá Juninho Capixaba na estreia contra a Ponte.
São 5 horas 31 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. Tem o Instagram, @radiobrasilatual. Twitter, @RaBrasilAtual, ou, se você preferir, o WhatsApp, pelo número 11 96893-7672.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas 31 minutos e mais um fim de tarde chuvoso na cidade de São Paulo. A CET registra nesse momento cerca de 36 quilômetros de vias congestionadas, sendo 12 quilômetros na região norte, 9 na região sul e 7 quilômetros na região leste. A CPTM informa que todas as linhas operam normalmente, com exceção da Rubi, que está com a velocidade reduzida. Já o metrô informa que a linha 5 Lilás segue com velocidade reduzida e todas as outras linhas operam normalmente neste momento.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira chuvosa na capital paulista. Agora, para o finalzinho da tarde e começo da noite, previsão de chuvas periódicas. No momento, os termômetros marcam 29 graus na região. No ABC Paulista, muitas nuvens com curtas aberturas e previsão de pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas agora na parte da noite. Os termômetros marcam 27 graus na região. Em Mogi das Cruzes, o dia também foi chuvoso e seguirá assim durante a noite. Chuvas periódicas que podem vir fortes a qualquer momento. Agora, 21 graus na região. E em Santos, a quinta-feira foi de muitas nuvens. E embora o sol tenha aparecido na parte da tarde, agora, no comecinho da noite, há chances de pancadas de chuvas. Na região, 28 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
5 horas 33 minutos. O presidente da Força Sindical, deputado federal Paulinho da Força, assinou hoje um manifesto em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será julgado dia 24 em Porto Alegre. O manifesto defende o direito de Lula se candidatar à presidência. Paulinho apoiou o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, mas agora entende que Lula tem o direito de disputar a eleição. Segundo ele, se quiserem tirar o Lula, tem que ser na eleição, no voto, não no tapetão. O manifesto em defesa de Lula já conta com mais de 150 mil adesões, entre elas de 4 ex-presidentes latino-americanos, personalidades nacionais e internacionais.
O presidente Michel Temer embarcou no início da tarde de hoje para São Paulo, onde deve passar por consulta com um cardiologista e um urologista no Hospital Sírio-Libanês. Temer passou por 3 intervenções cirúrgicas nos últimos 3 meses. Em outubro, o presidente fez um primeiro procedimento para desobstrução da uretra. No mês seguinte, passou por uma angioplastia em 3 artérias coronárias e implantou stents. Em dezembro, foi submetido a uma cirurgia para desobstruir a uretra. Durante o período de fim de ano, o presidente da República desacelerou as atividades e descansou.
E antes de embarcar para São Paulo, Michel Temer se encontrou com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e sua filha, a deputada Cristiane Brasil, que teve sua posse como ministra do Trabalho barrada pela Justiça. O encontro não estava na agenda oficial de Temer. Cristiane Brasil teve sua posse impedida na justiça por ter sido condenada em ações trabalhistas. Em uma delas, teve de pagar R$60 mil a um motorista particular que trabalhava para Cristiane 15 horas por dia em média. O trabalhador alegou na ação em que teve causa ganha que não tinha descanso na jornada e nem recebeu direitos trabalhistas ao ser demitido. Na conversa dos três, teria ficado acertado que todos vão esperar pelo menos até segunda-feira para definir qual será a melhor estratégia do governo. O impasse causou mais um desgaste para o governo Temer.
O juiz Carlos Kittner, da 6ª Vara Federal de Recife, suspendeu hoje a medida provisória que permitia a privatização da Eletrobras. O magistrado acolheu a liminar para suspender o artigo, que retirava de uma das leis do setor elétrico a proibição de privatização da empresa, bem como de suas subsidiárias. Na decisão, Kittner afirma que o governo federal não justificou a urgência de editar uma MP no apagar das luzes do ano passado, para alterar de forma substancial a configuração do setor elétrico nacional. Para o magistrado, apesar de haver sérios estudos sobre o endividamento das empresas públicas do setor elétrico, as leis sobre o setor não poderiam ser modificadas sem a imprescindível participação do Congresso Nacional nas deliberações sobre o tema. A Advocacia-Geral da União informou que vai recorrer da decisão.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Hora da participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE aqui no Jornal Brasil Atual. Hoje o Clemente comenta o novo valor do salário mínimo, que pelo segundo ano consecutivo foi reajustado abaixo do índice de inflação. É com você, Clemente.
Ontem o IBGE divulgou qual foi a inflação para o mês de dezembro, totalizando, portanto, a variação da inflação para o ano de 2017. Isso representou uma variação de 2,07%, variação da inflação de janeiro a dezembro. A política de valorização do salário mínimo prevê que o salário mínimo tem, a cada janeiro, a correção correspondente à variação da inflação do ano cheio, no caso 2017, e mais o aumento real em função do crescimento da economia. Como a economia não cresceu, pelo contrário, diminuiu, a recessão econômica reduziu o tamanho da nossa dinâmica, o tamanho da economia brasileira do ponto de vista da mensuração do produto interno bruto. A recessão, portanto, não propiciou um crescimento e, portanto, não traz aumento real para o salário mínimo, mas a política prevê, pelo menos, a reposição pela variação da inflação. Com 2,07 e considerando ainda que em janeiro de 2017 houve uma correção que também ficou devendo um pedacinho da inflação de 2016 para o salário mínimo, a correção devia ter sido maior do que aquela que o governo aplicou em janeiro de 2018. O atual valor do salário mínimo, a partir daquilo que foi encaminhado, de R$ 954,00, e a variação da inflação cheia, repondo a diferença de 2016 e considerando o índice ontem que o IBGE divulgou, o salário mínimo deveria ser reajustado para R$ 958,00, R$ 4,00 a mais do que os R$ 954,00. A legislação está sendo seguida pelo governo, mas ele deveria agora promover uma reposição dessa diferença a partir de fevereiro, para que o salário mínimo tivesse, já no início desse ano, a recomposição integral da inflação e, portanto, com essa recomposição, manter pelo menos o poder de compra do salário mínimo, já que, como eu disse, não terá aumento real porque não houve um crescimento da economia e a política de valorização está referenciada na reposição da inflação para manter o poder de compra e no crescimento real, segundo o tamanho do crescimento que a economia teve. Não teve crescimento, não tem crescimento real, mas deveria ter pelo menos a recomposição da inflação. Os 954 não recompõe integralmente a inflação do período, faltam R$ 4,00 no valor do salário mínimo e espero que não só o movimento sindical tome a iniciativa de pressionar o governo para fazer a correção, quanto o governo faça a correção desses R$ 4,00 para recompor o poder de compra do salário mínimo.
Essa foi a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
5h39, agora teremos a participação do repórter Cosmo Silva, que acompanha um ato de protesto contra o aumento das tarifas do transporte público. Direto do centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal, vamos falar com o Cosmo. Boa tarde, Cosmo.
Oi, Silvia, boa tarde para você, boa tarde, Rafael, e boa tarde também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É isso mesmo, a reportagem veio aqui acompanhar o primeiro ato chamado pelo Movimento Passe Livre e demais organizações estudantes, como a União Nacional dos Estudantes, a UE, a UNE e outros segmentos sociais de São Paulo, que veio aqui em frente ao Teatro Municipal da capital para protestar contra o aumento de passagens anunciado agora e implementado desde o domingo pela gestão de João Dória, do PSDB, e do governador Geraldo Alckmin. Nesse momento, chove aqui na região central da cidade, mas já tem uma boa concentração. Mas o que chama mais a atenção das pessoas que passam no entorno é o aparato policial, viu, Silvio? Um aparato policial gigante aqui no entorno do Teatro Municipal e também nas imediações do Vale do Anhangabaú, Silvia.
Oi, Cosmo. É o Rafael que está falando agora.
Oi, Rafael.
E a expectativa é de alguma passeata ou os manifestantes devem se concentrar apenas aí no Teatro Municipal?
Bom, Rafael, quando eu cheguei aqui, eu procurei alguns líderes do movimento do MPL, da UNE e de outros segmentos do movimento estudantil. E eles falaram assim, que o objetivo é sair em passeata daqui do centro da cidade, né, de frente ao Teatro Municipal, mas não divulgaram o itinerário, não divulgaram a rota, qual o trecho que eles iriam fazer, até porque eles falaram que era por motivo de segurança, mas que sim, eles vão sair daqui em caminhada, protestando contra o aumento de tarifas, Rafael. Agora é de esperar para ver que horas que vai sair o ato daqui e para onde eles vão se dirigir, para onde eles vão encaminhar a protestar. Não sabemos ainda, e eles estão segurando isso com muita veemência para não divulgar para a população e para a imprensa que tem aqui que vem cobrir esse primeiro ato, Rafael.
Tá certo, mas o clima é de total tranquilidade aí, né?
Nesse primeiro momento é tranquilidade, até porque a chuva, né? A chuva faz que as pessoas se isolem um pouco. Mas é tranquilidade, tem vários movimentos, vários estudantes, movimentos sociais, mas é de plena tranquilidade, é para esperar, para ver o itinerário e para onde o ato vai se deslocar, Rafael.
Legal, então, a participação do repórter Cosmo Silva aqui no Jornal Brasil Atual, que vai continuar acompanhando esse primeiro ato de protesto organizado pelo Movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, Cosmo, até já.
Até já, Rafael.
Cosmo Silva aqui na Brasil Atual.
Com muita luta, a PEUESP e os professores conquistaram um reajuste salarial de 7%. É pouco diante das perdas acumuladas. Estamos lutando para que o governo Alckmin pague o reajuste de 10,15% que conquistamos na Justiça. Queremos valorização salarial e profissional para toda a categoria e educação pública de qualidade. Comunicado de responsabilidade da PEUESP.
Você está no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora 5 horas 43 minutos. O Disque 100 é um serviço do Ministério dos Direitos Humanos que recebe denúncias sobre violações desses direitos. Em 2016, 25% das queixas envolveram idosos, totalizando 32 mil denúncias. Os números de 2017 ainda não estão fechados, mas só de janeiro a junho do ano passado foram quase 16 mil registros de abusos físicos, psicológicos ou econômicos. Os dados de 2016 sobre os idosos mostram que 60% das vítimas são mulheres e 54% dos agressores são os próprios filhos. A coordenadora da Central Judicial do Idoso do Distrito Federal, Márcia Domingos, relata algumas das dificuldades que encontra para saber das ocorrências.
É um crime extremamente cruel, muito covarde, ele acontece às escondidas, eles são difíceis de serem investigados porque eles acontecem dentro de casa, nas residências. Então, às vezes, ele só chega ao conhecimento da autoridade pública quando um vizinho denuncia, uma pessoa mais próxima da família que vai visitar o idoso, chama atenção, uma marca, um hematoma que ele esteja apresentando.
Um projeto de lei do deputado Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, estabelece a criação das delegacias especializadas em crimes contra os idosos. Elas seriam obrigatórias em municípios com mais de 100 mil habitantes. A cada novo grupo de 100 mil habitantes no mesmo município, uma nova delegacia teria de ser inaugurada. Além do atendimento convencional, ela deverá dispor de um serviço de proteção psicológica e de instalações adequadas para quem tem necessidades especiais. A deputada Leandre, do PV do Paraná, foi a relatora do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, onde a proposta foi aprovada. Ela ressalta a importância de que a população com mais de 60 anos que sofre algum tipo de violência receba atenção especializada ao fazer uma ocorrência policial.
A pessoa que vai estar atendendo esse idoso, ele tem que ter uma habilidade, tem que ter um preparo, tem que conquistar a confiança dessa pessoa, porque é um crime que ela sofre, né, a violência que ela sofre, mas ela não quebra esse silêncio de medo, muitas vezes, dela ficar desassistida.
A proposta está sendo examinada pela Comissão de Segurança Pública e ainda precisa passar pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovada, municípios que não criarem delegacias especializadas no atendimento aos idosos em 2 anos, a partir da entrada em vigor da lei, não receberão os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos repercutir o caso da atendente Jussara Araújo de Souza, que foi empurrada para os trilhos do metrô de São Paulo na tarde de terça-feira. A gente vai conversar nesse momento com o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, deputado estadual aqui de São Paulo, porque o Teonílio, o Barba, como é conhecido por todos nós, apresentou um projeto de lei que obrigava a colocação de proteção ou portas nas plataformas de embarque das estações do metrô. E esse projeto, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador Alckmin. Olá, Teonílio Barba, tudo bem?
Tudo bem, Rafael.
Essa é uma situação que, infelizmente, vem se repetindo nas estações do metrô. E esse projeto que você apresentou, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e vetado pelo Alckmin, poderia evitar esse tipo de situação, né, Barba? Como é que você vê hoje esse veto do Alckmin diante dessas situações que acontecem rotineiramente nas estações do metrô?
Veja bem, Rafael, nós apresentamos esse projeto na Assembleia Legislativa em 2016. Ele foi aprovado na Assembleia. O deputado escolhe um projeto no ano para ser aprovado, escolhi esse, que era um projeto de demanda da sociedade, que os usuários do metrô, para que transformasse todas as linhas do metrô em São Paulo igual a linha amarela. As linhas amarelas, todas elas têm a porta de vidro antes do metrô parar, então ninguém tem acesso à estação, né? As portas ficam fechadas, assim que o metrô para, as pessoas têm acesso. Em função de quê? De vários acidentes que vinham ocorrendo no metrô. Pessoas se jogando embaixo de trens, de metrô, pessoas tentando suicídio, pessoas que por um acidente escorregou, que caiu, que alguém esbarrou em alguém, entendeu? Não acompanhei esse caso de ontem do metrô, mas é um caso grave. E na época o governador vetou o projeto dia 31 de janeiro de 2017.
Ele alegou o quê, Barba?
A alegação dele é que o governo não pode intervir, dizendo que a companhia do Metropolitano é uma empresa de capital misto. Não ser de capital misto significa que o governo é acionista. Se o governo é acionista, o governo pode ter interferência sim. Então, essa é uma das alegações. Não teve nenhuma outra alegação técnica. Poderia surgir outras alegações técnicas. Por exemplo, olha, os metrôs são antigos, não foi pensado por isso. Não, mas simplesmente vetou, alegando que o metrô é uma companhia, a companhia do Metropolitano, uma companhia de capital misto. Essa foi a alegação principal do governador.
É incrível isso, né, Barba? A gente olha as imagens em horários de pico em estações como a Estação da Sé e que ela é apinhada de pessoas. Eu fico imaginando quanta sorte a gente não tem de ainda não ter acontecido uma tragédia de grandes proporções por conta dessa situação, né?
Exatamente. E veja bem, um projeto com a demanda dos usuários do metrô. Nem eu pensei na minha cabeça, elaborei o projeto. Não. Trouxeram para mim essa demanda, eu elaborei o projeto em cima da demanda deles e apresentei. Então, veja bem, isso é uma medida que o governo tem que tomar para todas as linhas de metrô e para todas as linhas de trem no estado de São Paulo. Ah, tudo bem, foi feito lá no passado, foi feito, mas hoje tem você tem tecnologia pronta para ajudar a modernizar, a executar esse trabalho. Então, acho assim que é mesmo falta de vontade do governador de querer aprovar um projeto desse. Estou trabalhando para derrubar o veto desse projeto na Assembleia.
Nós estamos conversando com o deputado Teonílio Barba, ou Barba, como é mais conhecido, deputado estadual aqui de São Paulo, deputado pelo Partido dos Trabalhadores. E a gente fala agora sobre o projeto aprovado pelo governador Alckmin, que congela pelos próximos 2 anos os investimentos aqui no Estado. Isso vai significar um trabalho extra para os deputados para fazer com que o orçamento seja efetivamente realizado, né, Barba?
Veja bem, o projeto PL 920 é um PL que ele é uma combinação do resultado da negociação que o governador fez em Brasília em 2016 para mudar o formato de pagamento da dívida do Estado. Né? E para isso ele teria que fazer um projeto onde congele pelos próximos 2 anos benefícios, plano de cargo, salário, plano de carreira, né, quinta parte, sexta parte dos dirigentes do funcionalismo público do Estado de São Paulo. O projeto foi aprovado com uma emenda extremamente mentirosa, dizendo que não se aplica no Estado de São Paulo congelamento de salários e tal, tal. Só que o projeto, ele já nem precisava dizer isso, porque ele recorre à lei de responsabilidade fiscal. É, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: toda vez que o Estado, né, tiver que ultrapassar o limite máximo dos seus gastos, que no caso do Estado é 49%, gastos com despesas de pessoal, o governo pode congelar tudo. Assim que a lei trata. Uhum. E aí eles conseguiram aprovar, né, mobilizou a base do governo, obteve lá os votos necessários, até acima dos votos necessários, algo em torno de quase 60 votos, para aprovar o projeto. Agora é um projeto que bota, mais uma vez, vai sucateando a função do funcionário público no Estado de São Paulo. É, mais uma vez, não repor a inflação para os professores, para os servidores públicos estaduais, né, não repor, não dar a quinta parte, não dar a sexta parte, não discutir plano de cargo e salário, não discutir plano de carreira. Então é isso que foi aprovado, né, o governo mobilizou bem a sua base, a bancada do PT fez uma dura resistência, nós votamos contra, mobilizamos contra a SPL, mas infelizmente fomos derrotados.
Quero agradecer aqui a participação do deputado estadual Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, que falou aqui no Jornal Brasil Atual sobre um projeto de lei que ele já apresentou na Assembleia Legislativa e que, infelizmente, foi vetado pelo governador Alckmin, que obrigava o metrô à instalação de barreiras nas plataformas para evitar que fatos como o que aconteceu na última terça-feira se repitam no metrô, em que uma mulher foi empurrada para os trilhos na hora que o trem vinha passando e, por sorte, ela sofreu apenas escoriações leves. Barba, eu quero agradecer a tua participação e desejar bom trabalho para você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Grande abraço. Deputado Teonílio Barba, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora 5h53. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, informou hoje que o volume de grãos da safra 2017-2018 deverá ser 4,1% menor do que da última safra. Segundo a Conab, a produção deve ficar em 227,9 milhões de toneladas. A previsão da Conab é que o cultivo do milho sofra um declínio expressivo de 5,6%, passando de 97,8 milhões de toneladas para 92,3 milhões de toneladas. A soja tende, conforme o estudo, a alcançar uma marca 3,2 inferior à mais recente, caindo de 114,1 milhões de toneladas para 110,4 milhões de toneladas. O estudo da Conab foi elaborado com dados de 17 a 23 de dezembro.
O presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, autorizou a demissão em massa de professores do Centro Universitário Ritter dos Reis, em Porto Alegre. Foram demitidos 129 professores sem que o sindicato da categoria fosse informado previamente, como exigia a legislação anterior à chamada reforma trabalhista.
Ives Gandra Martins foi um dos mais ferrenhos defensores da reforma e revogou a decisão de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que havia proibido as demissões da universidade. Juízes de duas instâncias exigiam que o centro universitário negociasse com o sindicato a demissão coletiva. Casos de demissão em massa, como o da Uniriter, têm se espalhado pelo Brasil nos últimos meses em função da reforma trabalhista. Antes, os sindicatos procuravam negociar alguma compensação para os demitidos, como aviso prévio, extensão do plano de saúde por um ano ou dois, algum tipo de compensação ou até impedir as demissões. Mais um exemplo de que a chamada reforma trabalhista nada mais é do que a lei do mais forte.
O Sindicato dos Metroviários de São Paulo promete uma paralisação de 24 horas no dia 18 de janeiro, caso a Justiça não impeça o leilão de concessões das linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô, previsto para ocorrer no próximo dia 19, às 10 horas da manhã, na sede da B3, antiga Bovespa. A direção do Sindicato dos Metroviários de São Paulo convocou a imprensa nesta quinta-feira para apontar previamente quem será o vencedor da licitação. A entidade acusa a gestão de Geraldo Alckmin de promover um processo de licitação viciado, repleto de irregularidades. Acompanhe a reportagem de Naama Nunes.
A operação comercial das duas linhas do metrô de São Paulo deve ser cedida na próxima semana à iniciativa privada por 20 anos. O valor estimado do contrato é de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Segundo o Sindicato dos Metroviários, apenas o grupo CCR entregará a proposta para a privatização das linhas. Para o coordenador-geral da entidade, Wagner Fajardo, a licitação é mais um processo de cartas marcadas promovida pelo governo do estado.
É a única empresa que se apresentou para fazer estudos técnicos no processo de privatização. Já está 6 meses fazendo estudos técnicos na linha 5, né? Inclusive com informações, pegando informações com os funcionários, com o corpo técnico. Então, tudo indica, na nossa opinião, que é uma licitação de cartas marcadas, que é para a CCR ganhar, né? Inclusive para poder compensar eventuais perdas que possa ter na própria linha 4.
O dirigente sindical explica que a CCR é a única empresa que apresenta a qualificação técnica exigida pelo edital para operar o sistema.
Uma das exigências é que a empresa a qualificação técnica da empresa precisa ser uma empresa que tenha qualificação que inclua o transporte de 400 mil passageiros dia, né, nos sistemas metrô, monotrilho ou ferrovia. Pelo menos nacionalmente, a única empresa que tem esses requisitos é a Via 4, que é administrada pela CCR. Né? Além disso, né, tem todo o processo de preparação dessa qualificação. Foi a única empresa que fez o estudo técnico. Né? E se por um acaso alguma outra empresa viesse apresentar e se apresentar, ela vai ter que se basear nos estudos da CCR. E aí, na nossa opinião, se isso acontecer, aí caracteriza também a formação de cartel.
Fajardo reprova o histórico de privatização do metrô de São Paulo. Questionado sobre as principais diferenças entre o processo de licitação da linha 4 amarela com o da linha 5 lilás, ele destaca que esse leilão é um negócio de pai para filho.
A principal diferença é que é a seguinte: na linha 5, se na linha 4 é um negócio de amigos, de combinação, não sei o quê, na linha 5 é um negócio de pai para filho. Né? Por quê? Porque na linha 5 o cara não tem nenhuma exigência. Para você ter uma ideia, na linha 4, a empresa que participou da licitação, que foi a CCR, ela teve que comprar trens, ela teve que comprar material rodante, ela teve que comprar equipamentos de estação, ela teve que equipar todo o sistema. Ele recebeu uma obra civil e que teve que equipar isso significou mais ou menos 15% do total do empreendimento. Né? No caso da linha 5, ele recebe tudo pronto.
O coordenador-geral do sindicato reforça que o projeto de privatização servirá apenas para garantir lucro sem risco algum para a empresa que vencer a licitação.
O metrô, nesses últimos 4 ou 5 anos, de 2011 a 2016, que a gente tem o levantamento, o metrô já desembolsou para a linha 4 1,1 bilhão de reais. O governo do estado está pagando para a linha 4 transportar os passageiros. A tarifa que a linha 4 recebe é superior à tarifa que o usuário paga. O metrô arrecada 3,80 e paga 4,03 até antes do aumento. E agora em fevereiro vai ter um reajuste que, se for pelos índices atuais, tal, deve chegar aí a 4,10, 4,20 a tarifa da via 4. Né? E na linha 5 o modelo é o mesmo, né? Com o agravante que qualquer investimento ainda o Estado vai ter que fazer, se tiver que melhorar, tiver que ampliar, tiver que aumentar o número de estações. Né? Então é prejuízo. A privatização do Alckmin é prejuízo.
O Sindicato dos Metroviários e a Federação Nacional dos Metroviários entraram com um pedido de suspensão do leilão de concessão das linhas do metrô. De acordo com o presidente da Fenametro, Celso Borba, a ação aponta diversas irregularidades no processo.
Essa ação consta, o vício, o valor que já é para a CCR, consta o valor das passagens, que é um absurdo o valor, nós vamos provar que a privatização significa o aumento da passagem. Nós vamos mostrar que o valor que estão oferecendo é um valor, desculpa o termo, mas é ridículo o valor, não tem outro termo, o termo podia ser mais, pior ainda, mas é um termo de assalto aos cofres públicos do Estado de São Paulo, entre outros.
Caso a justiça não se manifeste, na próxima Assembleia do Sindicato dos Metroviários, marcada para 17 de janeiro, será confirmada a greve de 24 horas da categoria para o dia 18. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6 horas, 1 minuto, e nós fazemos contato nesse momento com Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, e que todos os dias participa aqui do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. E hoje estamos aqui trazendo a nossa coluna. Nós conversamos anteontem sobre o reajuste, né, previsto, ou pelo menos a ser encaminhado ainda para a Lesp, agora no começo do ano, de 3,5%, né, sobre os vencimentos dos servidores da saúde. E nós colocamos que ali tinham alguns absurdos, né, em relação ao vale, o vale alimentação, o vale refeição, que passaria de 8 para 12, mas que boa parte do pessoal deixaria de receber. Com isso, ganharia menos. E tem outro grande absurdo, que é em relação aos servidores oficial administrativo e auxiliar de enfermagem. Né, hoje, com as gratificações, né, atualmente, né, o vencimento de 2017 era de R$ 1.399 para o oficial administrativo e de R$ 1.385, né, para o auxiliar de enfermagem. Com a proposta agora do governador, você tem aqui uma alteração, né, onde o salário base vai ser de R$ 552, né, para o oficial administrativo e R$ 333 para o auxiliar de enfermagem. E o que o governador faz? Ele joga um aumento maior nas gratificações para R$ 1.090 e, com isso, você vai dar um impacto praticamente negativo, né, no salário do auxiliar de enfermagem. Então, ele vai passar a receber hoje um auxiliar de enfermagem menos do que um oficial administrativo no estado de São Paulo. E a gente ouve falar, Rafael, muitas vezes, mas o servidor, né, público, ele é marajá, né, o servidor público ganha, né, milhões de reais. Né, aqui dá só uma informação quanto vai ser o salário, né, em 2018 com esse reajuste de 3,5. Para o administrativo na saúde vai ser de R$ 1.437, para o auxiliar de enfermagem R$ 1.424, o enfermeiro para R$ 2.360, né, e o assistente técnico de saúde para R$ 1.948. Um outro problema, que você tem hoje lá a opção de fazer 30 ou 40 horas semanais. E para quem fez a opção de 30 horas semanais, né, esse auxiliar de enfermagem ele vai ganhar menos do que, né, um agente administrativo, um auxiliar administrativo hoje na saúde no estado de São Paulo. É mais uma aberração que vai acontecer, né, com essa proposta que o governador quer encaminhar para a Assembleia Legislativa.
Quer dizer, o salário máximo será de R$ 2.300 e alguns reais, né?
R$ 2.339 na área de saúde para o pessoal que está na linha de frente, né, do atendimento da população. Mas o problema são as pegadinhas que vão sendo colocadas, mostrando, né, uma discriminação, né, ou até uma, como é que fala, não valorização de uma parcela do servidor, né, que é importante, né, no caso da saúde, que é aquele que faz aquele atendimento direto, né, ali à população.
Que recebe, né, a pessoa que está fragilizada pela doença, pela dor.
E se ele for detalhar isso para o médico, detalhar para as outras funções do Estado, não vai ser diferente do que nós estamos apresentando hoje aqui. Então, esse 3,5% que nos apresenta, que falou, ah, a segunda inflação é abaixo da inflação, não corrige a inflação, né, do período dos últimos 4 anos, né, e por cima ainda cria distorção interna nessas áreas. Então, esse é um problema sério. E nós teremos, Rafael, aí, para os próximos dias, para conversar aqui na Rádio Brasil Atual.
Diga.
Muitas promessas não foram cumpridas, né, pelo governador ao longo do último ano, e agora esse ano de eleição, com certeza vai vir com as propostas de novo. Né? Porque tinha a proposta da implantação, né, da conexão do aeroporto de Guarulhos e do aeroporto de Congonhas com o sistema metro ferroviário, que não foi concluído. Né? Continuando a implantação do sistema integrado metropolitano da Baixada Santista até a Praia Grande, que também não foi feito. Levar o metrô até Taboão da Serra, Guarulhos e ABC, que também não foi feita. Entregar o início de 2020, a linha 17, ouro, com 8 estações do monotrilho e a linha 5 lilás ao longo do ano. Infraestrutura, tinha a proposta de ampliar e modernizar o Porto de São Sebastião. Concluir a implantação do Rodoanel Trecho Norte. Criar campo logístico de identificação de pontos críticos e gargalos logísticos. Implementar programas energéticos do setor ferroviário. Inaugurar o primeiro hospital de trauma no Brasil. Implantar nova logística de armazenamento e distribuição gratuita de medicamentos. Criar o Observatório da Saúde do Trabalhador. Só que alguns exemplos.
Isso são alguns exemplos, né,
Marcos? Alguns exemplos de promessas, de propostas que foram feitas pelo governador, né, no início de na eleição de 2014 e no início de 2015, que não foram sequer muitas delas iniciadas. Né? E como esse ano é o ano de eleição, todas essas promessas não cumpridas, com certeza, o governador vai tentar trazer novamente. Ou quem for candidato a governador do estado de São Paulo, né, ou caso o Alckmin seja candidato à presidência, né, do Brasil, vai vir com propostas como essa que ele faz, né, que é para tentar iludir a população e depois, durante o mandato, não consegue cumprir. Nós vamos querer detalhar cada uma dessas propostas aí nos próximos programas.
Tá certo. Então, contamos com a tua participação para levar essa informação importante para a população, né, Marcolino? E amanhã, um novo contato.
Com certeza. Obrigado, Rafael. Uma boa noite para você e todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Boa noite, Marcolino. Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, aqui no Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco, mostrando os problemas que atravessam o Estado e também mostrando quais são as alternativas para que São Paulo retome o seu caminho de crescimento. Luiz Cláudio Marcolino, na Rádio Brasil Atual.
6:06 e por falar em ano eleitoral, 2018 traz mais desafios para a luta indígena junto ao Congresso. Segundo lideranças e entidades que acompanham o tema, a disputa territorial segue em primeiro plano. De Brasília, as informações com a repórter Cristiane Sampaio, da Rádio Agência Brasil de Fato.
Por ser um ano eleitoral, 2018 deve trazer grandes desafios para os povos indígenas. Isso porque os direitos dessas populações podem ser ainda mais ameaçados por causa dos embates com grupos conservadores no Congresso Nacional. Essa é a avaliação de lideranças, militantes e entidades que acompanham o tema no Brasil. O secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato, explica que o cenário fica mais espinhoso por conta dos parlamentares ligados ao agronegócio, que costumam intensificar as ações no legislativo para ganhar mais apoio nos seus estados.
Precisamos estar muito atentos, né, ao longo deste ano, porque muito provavelmente a bancada ruralista vai tentar, de todas as maneiras, votar matérias de seu interesse.
No Congresso Nacional, a lista de propostas que comprometem os direitos dos povos indígenas e podem ser aprovadas este ano é extensa. Um dos exemplos é o projeto de lei PL 3729/2004, que flexibiliza o licenciamento ambiental para as atividades agrícola e pecuária. Também está na mira das comunidades o PL 4059/2012, que libera sem restrições a venda de terras rurais brasileiras para estrangeiros. Os dois tramitam na Câmara Federal. O militante Paulino Monterro, da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, afirma que a grande preocupação das comunidades é a perda dos seus territórios, caso essas medidas sejam aprovadas.
O maior problema é a disputa territorial mesmo. Um pavor instalado e, ao mesmo tempo, uma revolta. Os povos indígenas se sentem como vítimas, moeda de troca, para os interesses ruralistas e também da governança desse governo.
O jogo político em torno do direito à terra envolve também a proposta de emenda constitucional PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo a responsabilidade sobre a demarcação de territórios indígenas. Em dezembro, os integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, mais conhecida como Bancada Ruralista, anunciaram que a pauta terá prioridade nos próximos meses. A PEC está pronta para ser votada no plenário da Câmara. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos povos indígenas, deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, considera que a proposta tem caráter inconstitucional.
Então, o legislativo não pode legislar sobre matérias que geram gastos ou que reduzem receita da União. Ela é inconstitucional também porque ela fere uma causa que é o direito originário dos povos indígenas pela terra.
Por conta do avanço das pautas neoliberais que comprometem os direitos indígenas, a APIB informou que este ano deve buscar maior interlocução com organismos internacionais para pedir mais apoio à luta das comunidades. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato com o deputado federal Paulo Pimenta, deputado pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que junto com o senador Lindbergh Farias questiona a ação realizada pela TV Globo, que fez uma entrevista com o apresentador Luciano Huck, que segundo o deputado Paulo Pimenta e também o senador Lindbergh Farias, fere as regras das disputas eleitorais, já que foi feita pré-campanha em horário de televisão. É isso mesmo, deputado? Boa tarde.
Boa tarde, prezados amigos e amigas, queridos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sempre é um prazer poder conversar com vocês. E esta ação que nós ingressamos no Tribunal Superior Eleitoral, do nosso ponto de vista, ela é praticamente autoexplicativa, né? Em primeiro lugar, a Rede Globo de televisão é uma concessão pública. Por conta de ser uma concessionária, um serviço público, ela está regrada com um conjunto de limitações que a própria legislação estabelece. Entre elas, a legislação extremamente rigorosa caracteriza como abuso do poder econômico a utilização desta concessão para promoção, para privilégios, para qualquer tipo de relação em períodos eleitorais e pré-eleitorais. Em segundo lugar, a Rede Globo promoveu um funcionário só. A Rede Globo pega um funcionário, mais a esposa do funcionário, que também é uma pessoa conhecida, e cria, não é nem um espaço que já existe, cria um espaço de uma hora, num horário nobre de domingo, para que esse seu funcionário, que é publicamente, né, um possível candidato, pré-candidato à presidência da República, para que ele fale sobre seus projetos para o Brasil, seus sonhos para o Brasil, suas ideias, para que faça críticas à política atual, aos políticos atuais. Então, é tão óbvio que isso se tratou de uma ação de natureza política eleitoral, que isso ficará comprovado agora, porque o próprio Luciano Huck já disse que não quer que seu nome seja retirado das pesquisas. E é evidente que a estação da Rede Globo ela tem por objetivo, numa próxima pesquisa, ver se funcionou ou não funcionou. Né? A grande questão é a seguinte, esse espaço será oferecido aos demais pré-candidatos? Né? Os demais nomes que estão sendo cogitados vão ter a oportunidade de apresentar os seus projetos, as suas ideias? É evidente que não. Então isso distorce o processo eleitoral. Então a nossa ação ela responsabiliza a TV Globo como uma concessionária por abuso do poder econômico, por interferência indevida no processo eleitoral, e nós achamos que essa medida ela deve efetivamente ser adotada para que ocorra a investigação e que eventualmente ela seja responsabilizada pelo crime que cometeu.
E no caso da responsabilização, deputado, qual é a pena que será infligida à TV Globo?
Veja bem, aí existem responsabilidades que são distintas, né? Tem o apresentador, que também é parte dessa história, tem o próprio pré-candidato e tem a concessionária da emissora. Né? Em um primeiro momento, nós aguardaremos a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no âmbito do TSE, para que a nossa denúncia seja acolhida, para que ela seja examinada pelo tribunal. Então, a partir do momento que ela for acolhida, serão identificados, tipificados os eventuais crimes que foram cometidos e aí, então, nós teremos, né, uma definição clara das possíveis penas, das possíveis sanções que podem ser estabelecidas. Né? Nesse primeiro momento, o que nós queremos é deixar claro que não assistiremos impunemente qualquer tentativa da Rede Globo, como já fez em tantas oportunidades, de violar mais o processo eleitoral do Brasil. Seja manipulando pesquisas, manipulando debates, privilegiando espaço de candidaturas. A Rede Globo tem um histórico de interferência indevida e ilegal nos processos eleitorais brasileiros e nós queremos, de início, estabelecer um limite para isso. Que nós não toleraremos qualquer tipo, né, de conduta impunemente. E esta ação, né, ela é uma demonstração inequívoca de qual é a nossa disposição e como nós pretendemos tratar esse tipo de conduta da Rede Globo de televisão.
E esse tipo de conduta, como o senhor já bem explicitou, deputado, não é a primeira vez que acontece. E esse tipo de conduta fere com os princípios colocados na Constituição para a outorga de uma concessão de radiodifusão. A TV Globo não poderia perder a concessão por conta de ações como essas?
Já bem, essa é só mais uma, né, situação que envolve a Rede Globo. Eu acho que é preciso que o Brasil tenha a coragem necessária de fazer um balanço sobre esse conjunto de relações. Só esse episódio que envolve a denúncia nos Estados Unidos, o envolvimento de dirigentes, diretores da Rede Globo, o pagamento de propinas junto à FIFA e à CBS para adquirir a exclusividade nos direitos televisivos dos campeonatos de futebol, só isso por si só já é um tema que deveria o Ministério Público Federal ter tomado essa iniciativa para que fosse investigado. Além de um conjunto de outras questões, de situações que claramente afrontam o Estado Democrático de Direito, a própria legislação sobre concessões. Mas isso tudo, no momento oportuno, nós vamos reunir para que esse debate sobre os limites das concessões, as regras, a chamada regulamentação da mídia no Brasil, ela possa ser objeto de um debate com um nível de hierarquia e prioridade que precisa ter. Então, do nosso ponto de vista, essa disputa global, ela só reforça a necessidade de que essa ação, que essa discussão, esse debate efetivamente seja feito no Brasil.
Quero agradecer a participação do deputado federal Paulo Pimenta, deputado pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que ingressou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral questionando a Rede Globo pelo espaço cedido ao seu apresentador Luciano Huck no Domingão do Faustão, no último domingo, que proporcionou para ele um espaço de divulgação de ideias que, segundo todos os analistas políticos, mostra a TV Globo fazendo uma espécie de balão de ensaio para verificar da possibilidade ou não desse seu funcionário se transformar num eventual candidato à presidência da República. E o Partido dos Trabalhadores ingressou com essa ação no Tribunal Superior Eleitoral para questionar esse tipo de comportamento. Deputado, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para o senhor e até uma próxima.
Grande abraço para vocês e eu que agradeço.
Deputado Paulo Pimenta, aqui no Jornal Brasil Atual.
6h17 e aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, voltamos a falar com o repórter Cosmo Silva, que segue ao vivo acompanhando os protestos contra o aumento dos transportes, do transporte público aqui em São Paulo. Vamos então falar com o Cosmo Silva, que segue direto lá no centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal. Como está a situação, Cosmo?
Oi, Silva. Na verdade, a gente está acompanhando a manifestação que saiu há pouco mais de 15 minutos do Teatro Municipal. E a gente ficou sabendo que o itinerário é o seguinte: saíram daqui da região central e eles vão até o Brás. E lá vão fazer um protesto, um ato simbólico, uma espécie de jogral, como foi feito aqui na saída da concentração que aconteceu em frente ao Teatro Municipal. Aqui ao meu lado está a Sofia Salles, que vai falar com a gente. Ela é uma das porta-vozes do Movimento Passe Livre, que vai falar para a gente da expectativa desse primeiro ato contra o aumento das tarifas aqui na cidade de São Paulo. Sofia, boa tarde para você. Fala para a gente qual a expectativa de vocês do MPL sobre esse primeiro ato que vocês estão realizando contra o aumento das tarifas do transporte público aqui em São Paulo.
Transporte é uma coisa muito ampla, né? Mas acho que esse ato é muito significativo. Está muito cheio, são quase 10 mil pessoas que estão aqui na rua para dizer que esse aumento não é suportável, ele não é nem um pouco justificável, porque o transporte é um direito e a gente não deveria estar pagando por ele, né?
E vocês decidiram por quê? Qual motivo vocês resolveriam até o Brás? Você pode explicar para a gente?
Acho que a região mais perto da Zona Leste é muito importante. E por isso, a gente é um movimento que importância para o transporte em toda a cidade, né? Então, a gente acha que é importante a gente percorrer vários lugares dela.
Uma das principais campanhas do prefeito João Dória foi que não iria aumentar a tarifa pública do transporte público aqui em São Paulo. E aí, de repente, vem, aumenta, como que o MPL viu isso, e os outros movimentos que estão com o MPL, sempre precisa sair daqui para frente.
Pois é, como a gente disse no geral, o Dória, ele mente, né? Como você mesmo disse. Ele falou que não iria aumentar, queria congelar a tarifa, ele aumentou a integração no ano passado e aumentou a carreira novamente. Além disso, todos os investimentos que ele faz são para transporte privado e o transporte público, que na verdade deveria ser público, né? É super desafiado na gestão dele. Então é isso, acho que o recado é que a gente vai continuar na rua até esse aumento ser revogado.
Essa foi a Sofia Salles, que é uma das porta-vozes do MPL, falou ao vivo para a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. E só para a gente ter uma ideia de exatamente onde está a manifestação, Silva, está fazendo um retorno aqui no Largo, próximo à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e vai se dirigir a manifestação até a Estação do Brás, que é a estação de integração metrô e trem aqui na cidade de São Paulo. A gente continua acompanhando a manifestação, esse primeiro ato contra o aumento de tarifas públicas na cidade de São Paulo, e a gente volta a todo momento com mais informação.
Agradecemos pelas informações do repórter Cosmo Silva, que segue ao vivo acompanhando o protesto contra o aumento das tarifas de transporte público aqui na capital e acompanhando essa manifestação, então, que saiu do centro e segue agora em direção ao Brás. Obrigada, Cosmo.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o repórter Vitor Nuzzi, repórter do portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br, trazendo o destaque do dia, que hoje, né, Vitor, você vai falar sobre essa novela de toma posse ou não toma posse a Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Como é que está essa situação?
Oi, Rafael, boa noite.
Boa noite.
Como você falou, é uma novela mesmo, né? Ela foi nomeada, já saiu até no Diário Oficial a nomeação da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, mas ela não consegue tomar posse. Havia até uma cerimônia marcada no Palácio do Planalto no início da semana, que teve que ser desmarcada às pressas, porque houve uma decisão de primeira instância que depois foi confirmada na segunda instância, quer dizer, a Advocacia Geral da União já recorreu duas vezes e nas duas vezes o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro negou o recurso, ou seja, a posse continua suspensa.
Existe uma divergência, né, Vitor, sobre pertinência do judiciário exercer uma decisão em cima de uma decisão do executivo. Como é que está essa polêmica?
Essa é a principal argumentação do governo, né? Que a nomeação de ministros é uma atribuição do presidente. Mas o que a justiça tem falado é que assim, essa questão ainda não entrou no mérito. Esse mérito vai ser julgado. A liminar foi dada por considerar que a posse da ministra poderia causar um prejuízo. Ou seja, estaria ferindo o princípio da moralidade administrativa. E com ela tomando posse, se tornaria um fato consumado. Então, quando o mérito desse processo for julgado, essa questão vai vir à tona. Mas acho bom a gente lembrar que dois anos atrás, um pouco menos de dois anos atrás, houve uma questão envolvendo o ex-presidente Lula. Então, o presidente Dilma nomeou o Lula para a Casa Civil e o Supremo barrou a nomeação do Lula. Hoje, nós conversamos com o ex-ministro do Trabalho, Ricardo Bersoni, e ele estava lembrando esse episódio, inclusive, que naquela ocasião foi uma decisão que ele considerou bastante subjetiva. Né, o impedimento de Lula na Casa Civil. O que não é o caso agora, porque a deputada Cristiane Brasil foi flagrada com problemas na área trabalhista, né, de débito trabalhista com ex-funcionários. Então, ele compromete a posse da deputada no Ministério do Trabalho. Como é que uma ministra do Trabalho tem débito trabalhista? Né? Essa é a questão. E ele comentou também que sim, isso faz com que o Ministério do Trabalho, que já foi um ministério muito importante, historicamente importante, inclusive, perca relevância dentro do governo, onde se dá muito mais prioridade à área financeira, econômico-financeira. O governo ainda pode recorrer, né, eles estão estudando isso, pode recorrer ao próprio Tribunal Regional Federal ainda, como pode recorrer ao Supremo. Se sabe que o governo não vai desistir disso. O Bersoni lembrou que, na visão dele, o governo se tornou um refém do Roberto Jefferson, lembrando que o ex-deputado Roberto Jefferson, que é presidente do PTB, é o pai da Cristiane Brasil. E a indicação da deputada foi decidida após uma reunião do Temer com o Roberto Jefferson. Aliás, eles se reuniram hoje novamente e decidiram que vão recorrer mais uma vez. Ou seja, está fora de cogitação desistir do nome da Cristiane Brasil. O Ministério do Trabalho continua nas mãos do PTB, que é um PTB bastante diferente daquele que era dos tempos do João Goulart, que também foi ministro do Trabalho lá nos anos 50 ainda.
Tá legal. Quero agradecer aqui a participação do Vitor Nuzzi, repórter do portal da Rede Brasil Atual, falando do destaque do site, que o ouvinte pode acompanhar toda essa matéria que o Vitor está comentando aqui com a gente, acessando www.redebrasilatual.com.br. O Vitor realizou uma matéria sobre essa novela de Toma Posse ou Não Toma Posse, a deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Quero agradecer a tua participação, Vitor, e até a próxima.
Até a próxima, Rafael. Um abraço.
Outro para você. Vitor Nuzzi, aqui na Rádio Brasil Atual.
6h24, e a partir de hoje, a maior parcela do seguro-desemprego passa a ser de R$ 1.677,74, de acordo com a informação do Ministério do Trabalho. O aumento em relação ao valor anterior foi de R$ 34,02. A maior parcela do seguro-desemprego é paga aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.467,33. O valor do seguro-desemprego é definido com base em uma tabela com três faixas salariais. O piso do benefício é equivalente ao salário mínimo, que foi reajustado para R$ 954,00. O reajuste do mínimo foi abaixo do índice oficial da inflação. O seguro-desemprego é pago a todo trabalhador demitido sem justa causa.
E a defasagem da tabela de incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física atingiu 88,4% desde 1996. A informação é do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Como a correção não acompanha a inflação, cada vez mais o leão fica com mais fome e abocanha uma parcela maior da renda dos contribuintes. O Sindicato dos Auditores Fiscais lembra que de 1996 até hoje, a tabela foi corrigida em 109,63%, enquanto a inflação acumulada no período foi de 294,93%. Atualmente, fica isento de pagar o imposto de renda quem ganha até R$ 1.903,98. Caso fosse feita a correção da tabela, deixariam de pagar o imposto quem recebesse menos de R$ 3.556,56. O sindicato lembra também que a falta de correção não afeta somente o trabalhador de menor salário, mas todas as demais faixas salariais.
O governo Temer prepara um decreto para facilitar o governo do Estado de São Paulo a privatizar a CESP. A informação foi divulgada hoje pelo secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, Paulo Pedrosa. O governo Alckmin chegou a tentar privatizar a CESP no ano passado, mas não apareceram interessados no leilão. A CESP opera três usinas hidrelétricas em São Paulo: Porto Primavera, Jaguari e Paraibuna.
Agora são 6 horas 27 minutos. Organização Internacional para Migrações, órgão vinculado à ONU, diz que contrabandistas usam redes sociais para enganar migrantes. De acordo com Leonard Doyle, diretor de mídia e comunicação da entidade, são usados anúncios em plataformas como Facebook e outras mídias sociais com promessa de empregos por traficantes de seres humanos. Quem traz as informações é Mônica Grayley, da ONU News, em Nova York.
A Organização Internacional para Migrações, OIM, quer a ajuda de redes sociais para combater o tráfico de seres humanos. Um crime que, segundo a agência, está ocorrendo também através dessas plataformas. O diretor de mídia e comunicação da OIM, Leonard Doyle, contou à ONU News que muitas vítimas tendem a estar em situação econômica difícil quando acreditam nas promessas de um futuro melhor feitas pelos contrabandistas.
As pessoas ainda acreditam no que leem no Facebook, na ausência de qualquer outro.
Doyle disse que as pessoas ainda acreditam no que leem no Facebook e que muitos traficantes de seres humanos utilizam essa rede social e outras para enganar as vítimas. O diretor da OIM contou que não é possível pagar anúncios em redes sociais para combater o tráfico, mas, para ele, essas plataformas podem juntar-se à agência na iniciativa de enfrentar o crime.
De acordo com Doyle, a maioria dos migrantes é atraída para a Europa e é fundamental comunicar e informar as pessoas que estão correndo risco ao acreditar nesses traficantes. Segundo ele, a parceria é questão também de responsabilidade cidadã. Esse ano de 2018, as Nações Unidas querem aprovar o primeiro Pacto Global para a Migração, para promover uma migração segura, ordenada e regular. Em dezembro, os países membros da ONU, representantes da sociedade civil e especialistas reuniram-se no México, encerrando a última etapa de consultas regionais sobre o acordo. O próximo encontro deve ocorrer esse ano no Marrocos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
6h29, esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Após 3 dias de protestos, a polícia da Tunísia, no norte da África, já prendeu cerca de 600 manifestantes. Os atos começaram na semana passada contra a alta de preços, novos impostos e o desemprego que assolam o país. No entanto, as manifestações se tornaram violentas na segunda-feira à noite. Os protestos maiores aconteceram na capital, Tunis, e em Teburba, onde um homem morreu durante um protesto. O exército foi enviado a diversas cidades do país, incluindo Sousse, Kébélé, Bizerte e Tala, para proteger prédios do governo que se tornaram alvos de manifestantes.
E o Parlamento da Etiópia aprovou lei que proíbe a adoção internacional. As adoções internacionais na Etiópia estavam suspensas desde abril do ano passado por causa de informações de casos de abusos de pais adotivos a crianças etíopes. Na terça-feira, o Parlamento aprovou a lei que proíbe definitivamente essas ações, ou essas adoções. Em um desses casos de abuso, um casal adotivo americano recebeu uma condenação de 37 e 28 anos de prisão. A mulher e o marido, respectivamente, em 2013, por deixar que sua filha, adotada na Etiópia em 2008, morresse de fome e frio. O país africano é o preferido das famílias americanas para adotar, com casos conhecidos como o da atriz Angelina Jolie. Apesar de não existirem dados oficiais sobre o aumento de adoções internacionais no país, os casos anuais passaram de milhares para 400 em 2017, de acordo com autoridades etíopes.
A empresa estatal de energia elétrica da Noruega prevê que o preço da energia solar e eólica gerada pelos ventos deverá ser menor do que a gerada pela queima de carvão. A avaliação divulgada hoje é de que o barateamento das energias eólica e solar deve acontecer na próxima década. Christian Hinnen-Tennensen, presidente da empresa, disse que a energia solar nem vai precisar de subsídios para ser mais viável que a energia gerada por carvão. A energia eólica dos países escandinavos já é a fonte mais barata nas novas usinas construídas recentemente.
O fundador do Wikileaks, Julian Assange, recebeu a cidadania equatoriana após solicitá-la no mês passado. A informação foi divulgada hoje pela ministra de Relações Exteriores do Equador, Maria Fernanda Espinosa. Assange está abrigado na Embaixada Equatoriana em Londres há mais de 5 anos, após ter buscado asilo para evitar ser extraditado para a Suécia por acusações de estupro. Entre as acusadoras está uma cubana que teria ligações com a CIA americana. O Wikileaks publica documentos, informações vazadas de governos ou empresas. Entre as revelações feitas pela entidade estão documentos secretos do governo dos Estados Unidos sobre crimes de guerras cometidos por americanos no Iraque e no Afeganistão. A ministra Maria Fernanda Espinosa disse que seu governo busca uma solução junto ao Reino Unido para o ativista que está isolado há anos na Embaixada do Equador em Londres.
Com muita luta, a PEUESP e os professores conquistaram um reajuste salarial de 7%. É pouco diante das perdas acumuladas. Estamos lutando para que o governo Alckmin pague o reajuste de 10,15% que conquistamos na Justiça. Queremos valorização salarial e profissional para toda a categoria e educação pública de qualidade. Comunicado de responsabilidade da PEUESP.
6h32, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que concede reajuste anual às bolsas concedidas pelos órgãos federais de apoio à pós-graduação e pesquisa. Pelo texto, o reajuste seria feito no dia 1º de janeiro de cada ano, de acordo com a variação do INPC. O último reajuste foi em 2010. O presidente substituto do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Marcelo Morales, afirma que por causa do limite constitucional para os gastos de cada órgão, é necessário primeiro que seja elevado o teto de gastos da CNPq. Segundo ele, caso o reajuste seja obrigatório sem o aumento do teto, o CNPq terá que reduzir o número de bolsistas.
Nós teríamos que estudar junto com o Congresso e junto com o governo federal como que nós poderíamos aumentar o orçamento do CNPq, não só em bolsas, porque não adianta aumentar o orçamento do CNPq em bolsas, porque esses bolsistas precisam fazer pesquisa. Mais de 90% do orçamento do CNPq está destinado à bolsa. Muito pouco resta para a gente fazer política nacional de ciência e tecnologia, fomentando a pesquisa para que esses bolsistas façam realmente a pesquisa necessária.
Existem hoje 34.200 bolsistas no CNPq, entre doutorandos, mestrandos, pesquisadores do órgão e pós-doutorandos. As bolsas variam entre R$ 1.100 para alguns pesquisadores do CNPq e R$ 4.400 para os pós-doutorandos. A proposta que determina reajuste anual das bolsas para pesquisa será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
6 horas 34 minutos, e por falar das notícias que as outras não dão, a gente vai falar também das notícias que as outras televisões não dão. Vamos fazer contato com a Ana Flávia Quitero, que é apresentadora do seu Jornal da TVT, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite, pelo canal 44.1 Digital. Boa noite, Flávia. Quais são os destaques de hoje?
Boa noite, Rafa, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques desta quinta-feira no seu jornal, hoje o Sindicato dos Metroviários de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa, onde falaram sobre as privatizações das linhas 5 Lilás e a 17 Ouro do metrô da capital paulista. Na coletiva, eles também apontaram irregularidades no edital de licitação de concessão das linhas. Hoje teremos também a reportagem de Welson Kalinowski, que em 2018, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, promete lutar pela retomada da reforma agrária. A liderança do movimento acusa o governo Temer de não ter investido um único centavo em novos assentamentos desde 2016. E para piorar, Rafa, o orçamento para o setor também foi reduzido. Ainda nesta edição do seu jornal, teremos mais uma reportagem da série Fake News, as notícias falsas. Hoje, do jornalista, quem participa é o jornalista Paulo Moreira Leite. Ele aponta que a democratização da mídia é a única forma de combater as fake news. Também mostramos a matéria do portal Intercept, do jornalista americano Glenn Greenwald, que, segundo ele, a lei de fake news é uma maneira de censurar a internet. Mais dessa entrevista vocês conferem hoje no seu jornal, às 7 da noite. E vale lembrar, Rafa, que para você assistir na íntegra, né, as entrevistas da série Fake News, nas redes sociais e também pelo YouTube, no caso, as redes sociais do seu jornal. Basta acessar facebook.com/redetvt, tudo junto, e o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/redetvt. Os bate-papos aí com os jornalistas Leonardo Sakamoto, Luiz Nassiche e a Renata Miele já estão disponíveis por lá, viu, Rafa? Então é só conferir por meio dessas redes sociais. Por hoje é só. Beijo grande e até amanhã.
Até amanhã, Ana Flávia, beijo para você, bom trabalho. Daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, o seu jornal na TVT, que você acompanha pelo canal 512 da NET Digital, pelo canal 44.1 Digital, né, a TVT HD, e também pela internet na tvt.org.br. Então amanhã a gente volta com mais destaques da Ana Flávia e o seu jornal.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Amanhã, na região da capital paulista, o céu ficará totalmente encoberto pelas nuvens e terá chuva sim. Amanhã pode chover a qualquer hora do dia, possibilidade de 90% de chuvas na região, máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia será nublado e há chances de chuvas em áreas localizadas a qualquer hora do dia.
máxima de 26 graus e mínima de 22 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes será de chuvas periódicas. O céu ficará parcialmente encoberto pelas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. As chances de chuva são de 90%, máxima de 26 graus e mínima de 22 graus. Para Santos, o dia será de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mesmo assim, o dia fica abafado, máxima de 31 graus e mínima de 24 graus. Mesmo com as chuvas e ventos fortes, o mar não ficará agitado e as ondas serão fracas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
6h38 em São Paulo e o estado do Piauí moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a Caixa Econômica Federal conclua um acordo de financiamento no valor de 315 milhões com o estado. A verba seria para a realização de obras de infraestrutura, implantação e recuperação de rodovias, melhoria da mobilidade urbana e saneamento básico. A Caixa e o governo Temer alegam que o processo de financiamento tramita normalmente. O procurador Clerton Filho, que assina a ação, alega que o estado atendeu todos os requisitos necessários para conseguir o financiamento. Na ação, é lembrada a declaração do ministro da Secretaria do Governo, Carlos Marum, feita em dezembro, em que dizia que a Caixa não realizaria repasses de recursos ou contratações de financiamentos para governos estaduais que não se alinharem politicamente com a administração central da União. O Piauí é governado pelo petista Wellington Dias.
E caiu em 4% o faturamento da indústria de materiais de construção no Brasil durante o ano passado. O número foi divulgado hoje pela Abramat, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Como esperança é a última que morre, a entidade espera que este ano o faturamento cresça entre 1% ou 2%. Entre as causas para a queda são apontados os cortes dos gastos públicos, a instabilidade política e as paralisações das contratações do programa Minha Casa Minha Vida. É o quarto ano seguido de paralisia no setor.
Notas esportivas.
Faltando agora 20 minutinhos para 7, hora de falar de esporte aqui no Jornal Brasil Atual. E o Neymar ficou de fora da sua seleção no ano de 2017, divulgada hoje pela UEFA. O brasileiro figurou na seleção da FIFA, divulgada em outubro passado. Mesmo assim, o Brasil teve dois representantes na seleção europeia, os laterais Daniel Alves e Marcelo. A seleção da UEFA foi montada com os votos de torcedores pelo site da entidade. Quase 9 milhões de votos foram dados para o time, cuja formação conta apenas com dois atacantes. Mas os atacantes são nada mais, nada menos que o português Cristiano Ronaldo e o argentino Messi. Com essa dupla, a seleção europeia está garantida.
O Barcelona oficializou hoje a contratação do zagueiro Yerry Mina, que deixou o Palmeiras pela quantia de 11 milhões e 800 mil euros, o que equivale a quase 50 milhões de reais. Mais caro ficou o pagamento da multa rescisória que o time catalão teve de cumprir no valor de 100 milhões de euros, isto é, a quantia de 385 milhões e meio de reais. Mina assinou contrato com o Barcelona para jogar por 5 temporadas e meia. O zagueiro colombiano tinha acordo prévio para reforçar o Barça somente depois da Copa do Mundo, mas a equipe catalã decidiu antecipar a chegada do jogador e aproveitou a janela de transferências de janeiro.
O lateral esquerdo Juninho Capixaba não vai jogar pelo Corinthians na primeira partida pelo Campeonato Paulista quarta-feira que vem contra a Ponte Preta no Pacaembu. O atleta já atuou pelo Alvinegro quarta passada nos Estados Unidos no torneio Florida Cup contra o PSV Eindhoven. Como não tem registro na Federação Paulista de Futebol, Juninho Capixaba ficou com a documentação incompleta e fica de fora da partida. Em seu lugar deve ser escalado Guilherme Romão.
E agora, 6 horas e 42 minutos, hora da participação de Nelson Calura e sua agenda cultural.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Sesc Pompeia realiza uma série de atividades gratuitas nos meses de janeiro e fevereiro. São palestras, oficinas e encontros com pensadores e artistas que pretendem discutir temas como migração, etnias, culturas indígena e africana, gordofobia e direitos humanos. Entre as atrações está um papo com o grupo de rap indígena Bro MCs e com Kunumi MC. Os artistas fazem músicas em português e guarani para discutir questões históricas. Para mais informações, acesse sescsp.org.br. Onde o mar quebra. O cantor Paulo Neto apresenta show do disco Rosário de Balas no Sesc Pompeia. O espetáculo é amanhã, às 21h. Onde o caboclo se lança. Produzido por Rodrigo Campos e com direção artística de Celso Sim, o álbum marca a estreia do pernambucano como compositor e traz 13 faixas que unem elementos da música regional nordestina às sonoridades urbanas. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93, em Perdizes. Aruanda, Aganjo, Azunodô. Xênia França é a atração de sábado do Sesc Campo Limpo. Em seu primeiro álbum solo, a cantora, conhecida pelo trabalho com a banda Láfia, traz à tona a Bahia, o poder da mulher negra, além de questões sociais e culturais. O álbum navega por sonoridades como pop, eletrônico e jazz, aliado às matrizes rítmicas africanas. O show no sábado é às 20h, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, número 120, no Campo Limpo. Domingo tem show gratuito do Samuca e a Selva no Sesc Interlagos. Fiz o meu jardim na tua cama. Formado por Samuel Samuca e outros 9 membros, o grupo mistura ritmos regionais brasileiros com latinidades e gêneros como o jazz e o soul. O show é às 16h, na Avenida Manuel Alves Soares, número 1100, em Interlagos. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual. Deixa pro...
E a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia e Silvia Morello.
Reportagens de Cosmo Silva e Naama Nunes.
A produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Redes sociais com Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
Na edição, Walter Venturini.
A coordenação é de Terlânia Bruno.
E direção de Osvaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual, da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e às 19h, seu jornal na TVT. E às 20h você volta para cá porque tem a Bug em Brasa com a apresentação de Felipe Nel e o DJ Cleitão, que hoje vai trazer mais um convidado especial para você que curte o rap, o soul e o funk. Tchau, gente. Até amanhã.
Boa noite.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.